CBN Esporte Clube.
Olá pessoal, muito boa tarde para você. Hoje, dia 10 de novembro de 2023, são 2:03. Estamos começando o seu CBN Esporte Clube desta sexta-feira. Ah, que alegria! Ah, que felicidade! Muito bem, sexta-feira se sextou, minha gente. Por isso, estamos aqui todos alegres e felizes para encerrar a semana numa boa e em alto astral no seu CBN Esporte Clube, né? Temos novidades a beça hoje para você, inclusive. Minha querida Juliana Bandeira já mandou material aí para você saber que hoje teremos novidades, né? Teremos coletiva logo mais lá no, na Maravilha do Contorno do Fausto Momente, que vem a ser o executivo de futebol do Botafogo. Ele vai falar numa coletiva imprensa, que vai ser aberta para todos os veículos logo mais às 15h, ou seja, não vai dar para a gente entrar ao vivo, né? Então, é óbvio que você vai ficar sabendo nos próximos momentos, dentro do Globo Esporte, né, no g.globo.com/pb, enfim, e aquilo que a gente puder trazer, a gente vai trazer aqui para você. No CBN Esporte Clube. Vamos falar das novidades também. Temos novos anúncios, né, de contratações para a temporada 24, tanto no Botafogo quanto também no 13. É isso. E o que mais? Ah, hoje lá na coletiva do Botafogo, quem vai participar também é a Gleide Costa, né? Ela que é responsável então pelo time feminino do Botafogo. Porque temos aí no mês que vem a Copinha Feminina, a Copa Feminina São Paulo de Futebol Júnior. E o Botafogo é o representante da Paraíba nesta Copinha Feminina que começa a partir de 4 de dezembro, tá certo? E a Gleide Costa vai participar, sim, desta coletiva de logo mais lá no CT da Maravilha do Contorno, tá bom? Você já ouviu falar dos novos contratados do Belo? O que, que você achou? Qual a sua opinião? Hã? O que você acha aí desses novos nomes que estão chegando para o Botafogo? Você, torcedor do 13, o que está achando então dos novos nomes anunciados pelo Galo? E ainda, atenção Raposeiro, o Campinense finalmente tem um presidente empossado. Ei! Acho que acabou a luta agora, né? Foi o último round dessa história, não é possível, não. Tudo é possível. Eu sei que tudo é possível no mundo da bola, na nossa querida Paraíba. Mas Lênin Correia assumiu hoje pela manhã. A gente também vai trazer novidades do Campinense, que agora tem presidente, já sabe que tem técnico, Francisco Diá, que a gente bateu um papo com ele essa semana aqui, inclusive, no CBN Esporte Clube. Então, quero saber também, você, torcedor do Campinense, o que, que achou, o que está achando dessa celeuma toda do Campinense? Que agora vai começar o planejamento para valer, né? Agora vai começar para valer, tá bom? Quer participar? 981-32-4088, 981-32-4088. Mande já a sua mensagem, seja de áudio, seja de texto, tá? Áudio já sabe, né? 20 segundos não estoura, pelo amor de Deus, né? E texto, coisa sucinta, nada de TCC aqui não. Porque a gente não tem tanto tempo assim. Inclusive, já estou falando demais. Eu não é. Olha, Marcos Cunha está comigo hoje na sonoplastia. Lembra do sonoplasta?
Sensacional!
Ele é sensacional, realmente. Então é isso aí, minha gente. 2:07. O seu CBN Esporte Clube está começando.
Destaques do dia.
Acabou a luta, acabou a espera, o Campinense tem presidente empossado, minha gente. Agora é oficial, né? Depois de semanas aí de incertezas e ações na justiça, o Campinense tem novo presidente. Lênin Correia foi empossado hoje de manhã lá no CT do Renatão, no Alto da Bela Vista. Quem traz novidades a respeito do Campinense pra gente é o nosso querido Peter Gabriel Abdo.
Muito boa tarde para você, amigo ouvinte, torcedor ligado no CBN Esporte Clube. Terminou a indefinição lá no Alto da Bela Vista. O Campinense, por fim, tem um novo presidente empossado. Lênin Correia, tomou posse hoje pela manhã, na manhã desta sexta-feira, lá no Renatão, por volta das 10 horas da manhã, o então presidente em exercício, Antônio Trajano, assim como o professor Cláudio Leôncio, que estava à frente do Conselho Deliberativo, deram posse ao Lênin Correia, né? A ata de posse foi lida e devidamente assinada, portanto, o Lênin é oficialmente presidente da Raposa, não é mais presidente eleito, nem presidente subjúdice. A gente sabe que essa eleição do Campinense foi muito conturbada, cheia de idas e vindas judiciais, muita coisa foi resolvida no tribunal, mas agora, por fim, essa história teve um desfecho. E agora a expectativa fica para o anúncio oficial da contratação e também pela apresentação do Francisco Diá lá no Renatão também, ele que deve estar à frente do comando técnico da Raposa para a temporada 2024, e aí sim a gente fica na expectativa dos anúncios dos primeiros nomes que vão compor o elenco do Campinense na próxima temporada, onde o Campinense só vai ter o Campeonato Paraibano para disputar. De acordo com o presidente do Campinense, o Lênin Correia, ele já tem 12 jogadores pré-acertados com o clube, mas até agora não há nenhum rumor, nenhum nome sendo especulado lá no rubro-negro. Mas é isso, agora o Campinense só tem um presidente, um técnico, um elenco e também só uma competição para disputar em 2024, que vai ser a bala de prata da Raposa na próxima temporada. Com informações do Campinense, Gabriel Abdon para o CBN Esporte Clube.
Muito bem, agradeço então ao nosso querido Peter Gabriel, que manda mensagens do Campinense, né? Novidades a respeito do Campinense. Então agora é começar a trabalhar, né? O pessoal já sabe que o Francisco Diá é o técnico, Lênin Correia assume a presidência e agora é começar o trabalho. E tem inclusive reforma lá no Renatão, enfim, várias coisas rolando no Campinense a partir de agora, que deve começar a pintar nomes aí, contratações. A gente só tem visto nos outros clubes, né, nas outras equipes, nomes para a temporada 2024. Acredito que a partir de agora vamos começar a ouvir novidades do Campinense em relação ao elenco, que vai ter apenas o Campeonato Paraibano na temporada de 2024, né? Então é um tiro curto a temporada de 2024 para o Campinense. Vai tentar então fazer calendário para 2025, isso se chegar nas cabeças, né, do Campeonato Estadual na próxima temporada. Seu Wagner me lembrou, sabe de que aqui agora, Marquinhos? Hoje é sexta-feira. Hoje é dia da pelada.
Se liga, é hora da Agenda da Pelada.
E em homenagem a ele, Marquinhos, eu vou colocar logo o seu Wagner dizendo qual é a pelada do fim de semana que ele quer mandar pra gente. Fala aí, seu Wagner, qual é a pelada?
Quero anunciar um amistoso. Escritório Futebol Clube Beto Tenzinho. Sábado, no campo do CSU, 3 da tarde, veterano.
Tá aí, Escritório Futebol Clube. Conhece esse time? Não conhece esse time. Eu quero conhecer o seu time, tá? 981324088. Manda aí qual é a sua pelada no fim de semana, que a gente coloca aqui na agenda da pelada. Obrigado, seu Wagner. Mandou aí.
O senhor mandou aí direitinho a pelada do fim de semana. E a gente agradece. Tá certo? Muito bem.
981-3240-88, telefone então da CBN para você mandar a agenda da pelada, participar aqui com a gente no nosso telefone, tá legal? Antes de partir pros próximos assuntos aqui, aliás, não, vou direto pros próximos assuntos aqui. A gente falou do Campinense que já tem presidente, vamos falar de Botafogo e 13, porque os dois clubes anunciaram aí mais nomes para a temporada de 2024. Botafogo com 2 contratações, o 13 também, 2 contratações. E quem traz essas novidades para os elencos do Belo e do Galo é exatamente ela, Ju Covinha, Juliana Bandeira.
Botafogo, 13!
O mercado da bola está super movimentado aqui no futebol paraibano. Ontem, o Belo anunciou mais um atacante por meio de suas redes sociais. É o 5º atacante contratado para a próxima temporada, se contarmos com a renovação do Pipico. Ian Felipe é da base do Paraná, onde atuou por 2 anos. Tem passagens pelo Porto Velho, São Raimundo do Amazonas e seu último clube foi o Altos do Piauí. O Altos, inclusive, acabou rebaixado da Série C esse ano. Dos 15 jogos que disputou pelo clube piauiense na terceira divisão do brasileiro, o Ian fez 2 gols. O segundo atleta anunciado ontem foi Júlio Ruski. O volante estava no Amazonas na última temporada. No currículo tem 4 acessos nos últimos 5 anos. Com o Coritiba em 2019, o Remo em 2020, ABC de Natal em 2022 e o Amazonas este ano de 2023. Lembrando que hoje tem coletiva com o diretor de futebol Fausto Momente, lá na Maravilha do Contorno. Ele foi contratado pelo Belo para ajudar na construção deste novo elenco. Fausto chegou ontem aqui na capital paraibana. A técnica Gleide Costa também vai estar na coletiva, trazendo detalhes da participação histórica das Belas na primeira Copa Feminina São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, que deve acontecer em janeiro. Mas bora voltar com informações do mercado da bola. No Galo, mais 2 nomes foram anunciados para a próxima temporada. Um deles é do volante Pedro Júnior. Ele tem 19 anos, mas já com experiência no exterior pelo Dinamo Zagreb, da Croácia. Ele também esteve no Inter de Minas e disputou o Campeonato Paraibano Profissional pela equipe do CSP. Além disso, Pedro Júnior se destacou no Sub-20 deste ano, vestindo a camisa do Galo. E tem ainda Rafael Castro. Ele é o 9º contratado para a temporada 2024. O zagueiro tem 28 anos e iniciou sua carreira nas categorias de base do Corinthians. Como profissional, atuou por clubes como Chapecoense, Ferroviária, Santa Cruz de Pernambuco, Brasil de Pelotas e Uberlândia.
Muito bem, a gente viu aí, né, os reforços chegando na Maravilha do Contorno, chegando também no Presidente Vargas, ou melhor, lugar chegando, né, sendo anunciados, né, tanto na Maravilha do Contorno quanto no Presidente Vargas. Eu estava olhando, inclusive, aqui a ficha, foi o do Júlio Rush, né, que é esse novo contratado volante, que estava no Amazonas na última temporada, jogou, claro, com o Christian de Souza, porque não é o Amazonas, então eu ia fazendo uma confusão aqui, porque tem o Manauara, tem o Manaus e tem o Amazonas, então tem tudo isso, então ia fazendo uma confusão aqui. Então o Christian de Souza conhece o trabalho, conhece o futebol do Júlio Rush, porque treinou o Manauara do Amazonas, vice-campeão do Amazonas na temporada desse ano de 2023, né, sob o comando do Christian de Souza, que é o técnico para a temporada 24 do Botafogo, né? São 4 acessos que o cara conta em 5 anos, hein? Ou seja, ele subiu com o Coritiba em 2019, Remo em 2020, ABC de Natal em 2022 e o Amazonas agora em 2023. Brincadeira, o homem. Praticamente um volante talismã. É ou não é? Quem sabe não é agora, hein, gente? Quem sabe não é agora. Pelo Amazonas, inclusive, ele foi campeão da Série C, né? Nessa temporada de 2023. E campeão amazonense desse ano, tá? A base aí foi no Coritiba, onde foi campeão paranaense em 2017. Enfim, Júlio Rush é um cara que chega aí com credenciais. Muitas credenciais. Claro que ele não fez isso sozinho, por onde passou. Mas já tem no currículo, né, credenciais de bom jogador, credenciais pelo menos de pé quente para subir, quem sabe, o Botafogo para a Série B de 2025, tá? Tem chegado aqui algumas mensagens, inclusive pelo 981-32-4088, 981-32-4088. Paulo está dizendo aqui, boa tarde, sobre as contratações do Belo. Esses nomes, acho que em inglês, são bons para o narrador. É uma maravilha, né? Inclusive, tem um outro aqui, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tem um outro aqui que é o Ian Phillip. Ian Phillip. É mais ou menos isso, que é atacante, né? Ian Phillip. É um dos nomes também que... Aliás, foram os dois, né? Foram o Júlio Rush, os últimos, e o Ian Phillip. foram anunciados de ontem para hoje pelas redes sociais aí do Botafogo. Daqui a pouquinho, 3 da tarde, a gente já falou sobre isso, vai ter a coletiva imprensa do Fausto Momente, executivo de futebol do Botafogo, falando exatamente sobre a temporada 2024, sobre as contratações, o que é que o trabalho dele tem sido, como o trabalho dele tem sido efetivo nessas contratações, inclusive na escolha do novo treinador, o Christian de Souza, né? Fabiano Silva, boa tarde, Caco. Com esse jogador que você falou, ou o Belo sobe dessa vez, ou acaba a reputação do rapaz. O que é isso? Não, eu acredito, né? Eu acredito. Tem que acreditar sempre, né, Fabiano? É isso mesmo. O Gutenberg tá mandando boa tarde pra gente aqui do CBN Esporte Clube. Má fase do Botafogo no final do Campeonato Brasileiro é realmente surpreendente. Ele tá falando da má fase que foi surpreendente depois de ter feito uma primeira fase regular, né? E ter se classificado para o quadrangular do acesso. Ainda dá tempo para se recuperar. O Botafogo só depende dele a voltar às vitórias para conquistar o título de campeão. O que, que é isso? Isso aqui foi quando isso aqui? Ah, não. Ele tá falando do Botafogo do Rio. Eu tô fazendo uma mistura aqui. Pois é. Ele tá falando do Botafogo do Rio. Surpreendente. Depois do jogo contra o Palmeiras... Olha só, vamos falar do Botafogo aqui, já que o Gutenberg tocou no assunto, né? O Botafogo glorioso. O pessoal tem que... Porque às vezes vocês querem confundir, querem enlouquecer o pobre do apresentador desse programa. A gente tá falando de Botafogo, aí vem um Botafogo, para mim é sempre o Belo, né? Aí vem o glorioso aqui, muito bem. A gente teve um jogo na última rodada, Palmeiras, né? Palmeiras e Botafogo. Aliás, Palmeiras... É isso mesmo, Palmeiras e Botafogo lá na... Lá na Arena do Verdão, não é isso? 3-0, aí Tiquinho perdeu pênalti, né? Podia ter feito 4-1, inclusive, no momento, estava 3-1 no momento. E aí o time levou uma virada de 4-3, uma saraivada de gols, um vareio de gols, virada de 4-3. Ontem, em São Januário, o Botafogo, glorioso, né? Não pôde jogar o Campeonato Brasileiro, a rodada do Campeonato Brasileiro no Nilton Santos, porque estava tendo o show do RDB. Você conhece? Era um grupo mexicano, né, dos anos 90, início dos anos 2000, RDB. Aí, RDB é quase rodada, não é? Aí, por isso, jogou em São Januário o Botafogo como mandante, recebendo o Grêmio do Renato Portaluppi. E aí, o que, que aconteceu, minha gente? Outra vez o Botafogo conseguiu abrir 3-1 no placar. Não jogou com o Tiquinho, que o Tiquinho estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo, né? Paraibano, Tiquinho. No primeiro gol, inclusive, teve uma assistência do Hugo, o paraibano, que é lateral esquerdo do Botafogo, no primeiro gol. E aí, na sequência, o Botafogo consegue fazer 3-1 no início do primeiro tempo, do segundo tempo. E outro vareio, só que agora com o nome. É, exatamente. Outro vareio com o nome. Luizito Soares, que fez 2 gols em 5 minutos. E aos 23 ainda fechou em 4-3. Outra virada inexplicável para o torcedor do Botafogo. Brincadeira. Que isso? Você está assassinando o povo aí. É tome gol, né? Foi uma verdadeira metralhadora de gols aí do Grêmio pra cima do Glorioso. O que, que você tá achando dessa história? Vou dizer uma coisa, viu? A gordura... Eu acho que nesse segundo semestre o Botafogo fez um tratamento fitness pra não ter gordura, né? E aí, a partir de agora, Flamengo, Grêmio, Bragantino, Palmeiras... Tá todo mundo na briga, rapaz. Tá todo mundo na briga. O jogo Botafogo contra o Palmeiras foi no Rio de Janeiro. Foi? Pra mim, o Botafogo era o Palmeiras que era o mandante. Mas tudo bem, é o Marcos do Bessa que tá falando aqui.
Oi, cara. Boa tarde, Marcos do Bessa. O jogo do Botafogo contra o Palmeiras foi no Rio de Janeiro.
Tá bem, muito bem. Obrigado, viu? É isso. E é isso. A gente quer saber sobre isso também, porque afinal a gente tinha no primeiro semestre, né? Aliás, ainda tem. Mas no primeiro turno, melhor dizendo... A gente tinha o Expresso da Paraíba com o Carlos Alberto, Tiquinho, Hugo, enfim, a molecada do Botafogo, toda paraibana, fazendo e acontecendo, sucesso. O que que você acha que está acontecendo com o Expresso da Paraíba e o Botafogo Glorioso? Hã? Mande aí tua opinião, quero saber também, tá? É, quem entra em contato com a gente agora é o Renato, o nosso embaixador de Patos, falando sobre o que exatamente o Botafogo. Caco. Ah, não, ele está falando do Botafogo agora, Belo. Mudou de assunto aqui, o Renato. Caco, a Série C vem muito forte. Acho que o Botafogo vai brigar para se manter. Não tem time para subir, não. Essa é a opinião dele, o Renato, que é torcedor do Nacional de Patos. A gente sabe muito bem. É ou não é? Muito bem. O seu Aderson Machado mandou uma foto aqui ilustre com aqueles headphones que ele tem. Headphones importados. Maravilhosos, né? Desouvido na CBN, Aderson Machado. Aí ele mandou a foto na frente de um proibido. Proibido o quê, seu Aderson? O que, que o senhor está proibido, seu Aderson? Me fale aí. Que história é essa? Tá bom? 981-32-4088. A gente ainda tem aqui um obrigado e boa tarde a todos que fazem este ótimo programa. Sempre na escuta, hoje, na companhia de outro flamenguista, o senhor Linhares. Quem está ao lado do senhor Linhares é o Romero Ramos. Abraço, Romero. Abraço para você, tá? Pois é, a Série A está pegando fogo agora nessa reta final com um monte de gente brigando para ser campeão. Botafogo deu sopa pro azar. É ou não é? Estou na área, tá dizendo aqui o Paulo Andrade. Cadê a Ju? Tá de férias? Você não acorda cedo não, né, Paulo? Fala sério. Tem que acordar um pouquinho mais cedo para assistir o Bom Dia Paraíba. A Ju Covinha, a nossa querida Juliana Bandeira, está fazendo bloco de esportes dentro do Bom Dia Paraíba. Tá madrugando. Exatamente. O despertador dela tá tocando mais cedo. Então, ela está apresentando nas férias de Cisco Nobre, apresentando o bloco de esportes do Bom Dia Paraíba ao lado da Denise Delmiro. E ainda hoje, ainda teve uma produção aí do Globo Esporte TV, né, que vai ao ar logo depois do JPB1, tá bom? E aí ele ainda completa aqui. Oba, Copa Feminina é tudo de bom. A gente falou sobre isso ontem, né? A Copa Feminina, em que o Botafogo vai ser o único representante da Paraíba. Copa Feminina São Paulo de Futebol Júnior começa em dezembro agora, né? A masculina, a copinha masculina é em janeiro, mas a feminina começa em dezembro agora, e o Botafogo caiu no grupo A, com Santos, Flamengo e Grêmio somente. É ou não é? Ele está dizendo ainda que gostaria que o nosso Auto Esporte, no caso, voltasse para a primeira divisão, isso só na segunda divisão do ano que vem, né? Que ele vai disputar a segunda divisão do ano que vem. O que está acontecendo com o Altinho? Boa pergunta. Boa pergunta aqui do Paulo Andrade, que está conosco nesta tarde de sexta-feira. Está feito o esclarecimento. Ah, ele tirou uma outra. O seu Adesso tirou uma outra foto, porque antes estava aparecendo só o proibido, né? Aí agora ele tirou uma foto agora com o proibido fumar. Ah, muito bem. Proibido fumar, mas aquela gelada, fala sério, hein, seu Adesso? A gelada tá valendo, ou não é? Nesta sexta-feira ainda, hein, ou não é? Bom demais. Seu Romero Ramos aqui agradecendo, e a gente já vai partir aqui para alguns áudios, Marcos. Exatamente, vamos começar com ele. Boa tarde, bancada CBN Esporte, aqui é Júlio Rangel, vamos lá.
Boa tarde, bancada CBN Esportes. Passando para dizer, Caco, que a turma daqui de João Pessoa, da Paraíba, torce por time de fora, porque o futebol paraibano tem prazo de validade, né? Ele não tem calendário o ano todo, aí fica difícil, né, Caco? Vai torcer por quem agora? Cadê o time para a gente torcer o resto do ano? Não existe. Aí fica difícil. Tá bom, Caco? A diretoria tem que pensar alto, pensando pequeno, pensando em viver só a Série C. Aí tá difícil. Cuidado na Série D do ano que vem, Botafogo. Cuidado. Júnior Rangel.
Obrigado, Júnior Rangel. Obrigado. Bom, ele tem razão nesse ponto, né? A gente fica, após o final aí da saída, até mesmo o término, né? Mesmo que o Botafogo chegasse à final ou na parte final da Série C do Campeonato Brasileiro, teria Série B no ano que vem, claro, mas tem esse hiato, né? Esse calendário aí que deixa pelo menos 3-4 meses aí o futebol da Paraíba longe do Campeonato Brasileiro, longe de qualquer destaque, né? E aí, muitas vezes, é por isso que a gente vê muito mais torcedores de times forasteiros, digamos assim, né? Do que times paraibanos. A gente espera que nos próximos anos isso mude, né? Com o Botafogo, claro, subindo de categoria, subindo de divisão, quem sabe chegando à Série B, o 13 que vai disputar a Série D do ano que vem, quem sabe chegando à Série C de 2025, né? E a gente quer o futebol da Paraíba sempre lá em cima, sempre na frente, sempre se destacando. A questão é exatamente essa, que quando chega nesses últimos... Para não chegar, né, nesses últimos meses do ano, a gente ficar sem o futebol profissional da primeira divisão, claro, dos times da primeira divisão. E aí acaba se desviando a atenção para equipes como o Flamengo, como o próprio Botafogo do Rio de Janeiro, o Glorioso, que é o líder do Brasileirão ainda, né? Grêmio, Fluminense, Vasco, enfim. Essa é a realidade que nós vivemos aqui nesses meses finais, sem o futebol profissional. Claro que a gente tem a segunda divisão, que a gente tem a terceira divisão do Campeonato Paraibano no masculino, né? Tem também o feminino, claro, mas não tem a mesma atenção, ou não dá a mesma atenção para os torcedores, né? Os torcedores ficam um pouco a ver navios, né? A deriva nesses meses finais de cada temporada. O Eduardo Prado aqui está dizendo o seguinte: precisa ter calendário o ano todo para ter que torcer. Né? É preciso, não é isso? É preciso ter calendário o ano todo para ter que torcer? Ele está fazendo uma pergunta, na verdade, né, Eduardo? É preciso ter calendário o ano todo para ter que torcer? Oxi! Diz ele aqui. Sou belo com calendário ou não? Conversa do povo de João Pessoa, ele está dizendo, que tem essa mania. Está dizendo aqui o Eduardo Prado, tá bom? Eduardo Prado está dizendo que torce de qualquer maneira o time jogando ou não. Mas só que quem vai para a TV ou vai para o estádio para assistir, nesse momento está vendo outros campeonatos, né, Eduardo? Não está vendo o futebol paraibano, é isso que quis dizer o Júnior do Rangel. Às vezes as pessoas têm uma afinidade por um clube e acaba aumentando essa afinidade exatamente por isso, porque tem calendário o ano todo. Eu entendi aqui a pergunta, a colocação do Júnior do Rangel, eu entendi a sua pergunta também. Deixa eu ver quem fala com a gente aqui, é o Carlos Ernesto, que, desculpa, está mandando um mais importante de nome de quem esteja assumindo a presidência do Campinense Clube, é ter realmente uma diretoria que monte uma equipe que honre a história e traga novas conquistas para a Raposa. Boa sorte, Lênin. Está desejando boa sorte aqui o Carlos Ernesto, que mora aqui no Bessa. É torcedor do Campinense, o Carlos. E mandando mensagem aí para o presidente que assumiu hoje. Presidente do Campinense, o Lênin Corrêa. O trem está vindo na linha. Estou sendo atropelado. E hoje eu estou sozinho aqui no trigo, né? Já eu volto. Muito bem, estamos de volta com o seu CBN Esporte Clube, já com o seu segundo tempo aqui, né? 2h39 agora, a gente vai falar de Parapan. No mês passado, atletas paraibanos ajudaram o Brasil aí até a melhor participação da história dos Jogos Pan-Americanos, né? Pois agora, em novembro, teremos mais uma oportunidade de brilhar, desta vez no Parapan do Chile, lá em Santiago. As disputas começam no dia 17 deste mês, vão até o dia 26. Vão ser 12 atletas aqui da Paraíba em 7 modalidades diferentes. A lista, vou te contar, viu? Tem gente de peso e com peso de ouro, inclusive. No atletismo, temos o Ariosvaldo Fernandes, da corrida em cadeira de rodas. Cícero Nobre Valdiran, né, que foi bronze, inclusive, na Paralimpíada, no lançamento de dardo, classe T57. E Petrúcio Ferreira, e aí não precisa nem apresentar, né? Petrúcio Ferreira, bicampeão paralímpico, bicampeão mundial, recordista mundial, o homem, eu vou te contar, classe T47, 100 e 200 metros rasos. Ainda tem a turma do badminton, temos a atleta Ana Gomes. No futebol de cegos, aí é outra saraivada de medalha de ouro. Ela nunca perdeu uma competição oficial, o time do futebol de 5 ou o time de futebol de cegos do Brasil, com muitos paraibanos, inclusive, fazendo parte do elenco. O Fábio Vasconcelos, que é responsável pela delegação da Paraíba, inclusive, foi goleiro, técnico, campeão aí do futebol de 5, né? No golbol teremos lá o Emerson Ernesto no golbol. No halterofilismo temos o Ailton de Andrade e a Maria Luzineide. E temos ainda atleta no judô, o William Araújo. No taekwondo temos o Joel Gomes e Silvana Fernandes, né? Parte dessa galera já deve embarcar para o Chile amanhã. Então boa sorte para todos eles nos Jogos Parapan-Americanos, que começam no dia 17 deste mês em Santiago do Chile. Falar de Copa João Pessoa, de futebol amador. Ontem teve duelo entre as seleções do Cristo e da Torre, com direito a um grande número de torcedores, né, no CT Tomazão, Ivan Tomás, lá no Valentina de Figueiredo, também conhecido como Vila Olímpica do Valentina. O Cristo levou a melhor 4-2 nos pênaltis, depois do empate em 0-0 no tempo normal. O Cristo está em busca, inclusive, né, o pessoal do Cristo Redentor está em busca do segundo título da competição. O primeiro foi em 2013. Na segunda fase, a equipe vai enfrentar a seleção do Bairro dos Estados. A Copa João Pessoa prossegue hoje com uma rodada dupla lá no CT Ivan Tomás. O primeiro jogo está marcado para as 19h, entre Colinas do Sul e Boa Esperança. Em seguida, se enfrentam Tambaú e Timbó. Boa. Confronto dos TTs. Tambaú e Timbó. E no domingo tem mais, né? Tem mais confronto, aliás, fechando a primeira fase, tá? São os últimos confrontos no domingo, às 8h, lá no Tomazão. Tem Bessa e Paratibe. E às 10h, Distrito Industrial e Portal do Sol. Começa logo cedo. 8h, 10h, vou te contar. Hein? A turma tem que estar boa do preparo, porque eu vou te contar. Não é brincadeira, não. 10h, naquele solão. Ih, rapaz, o negócio é esse, tá? Deixa eu ver quem é que tá com a gente aqui. Mais gente chegando aqui com a gente. Pelo 981-324088. Seu Aderson aqui está se candidatando, está mandando currículo, inclusive, já. Começou a mandar currículo aqui. Atenção, Carla Visani. O seu Aderson Machado mandando currículo, querendo ser contratado. É isso, seu Aderson? Muito bem. Milton Barros. E aí, meu irmão, tudo bem? Oi, bancada de ouro. Qual o melhor reforço que o Belo contratou até agora? Deixa eu voltar aqui pro... O melhor reforço para mim até agora foi esse anunciado ontem. Deixa eu voltar aqui porque eu acabo fechando as coisas, enfim. Mas aqui tem... Que é exatamente o Júlio Rush. Júlio Rush. Tá, já dei aqui o nome dele, né? O homem, nessa temporada, foi campeão quase de tudo. Homem. Foi campeão da Série C, com o Amazonas. Tem 4 acessos, né? 2019, 2020, 2022 e 2023.
Cabra bom!
Então, pra mim, é um talismã aí no meio campo. E muito conhecido, eu acho, pelo técnico Christian de Souza, né? Então, pra mim, é este... Este jogador, o volante, Júlio Rush, não é isso? Eduardo está explicando aqui que o resto do ano o cara fica zoando vascaínos e flamenguistas. Ele estava falando sobre a falta de calendário, né, dos times da Paraíba nos 3-4 meses finais aí da temporada. E aí o negócio dele é zoar, né? E o G4, hein? Na Série B, tá no G4, não? O Leão? Tá no G4? Até onde você viu, tava no Marcos Cunha, tá aqui, louco para voltar para a Série A, torcedor do Sport Recife, é ou não é? E tá doidinho para voltar para a Série A, o Leão. Eu vi Thiago Medeiros, minha joia, minha referência lá no Recife, zoando exatamente o Sport, porque o Sport tava fora do G4. Tá na quinta colocação, exatamente. Quinta colocação na Série B. Dá um ponto aí do G4 da Série B, o Sport. Sport. Casar, aquela história toda. Muito bem, quem mais está com a gente aqui? Deixa eu ver. Quem mandou aqui? Tamo junto! É o Soares, mandando um tamo junto aqui para mim, dizendo que tá ligado aqui no CBN Esporte Clube. Obrigado, Soares. Obrigado a todo mundo ligado, então, aqui no CBN Esporte Clube. Seu Aderson, mais mensagem do seu Aderson aqui. Diga a Marquinhos que hoje vou torcer contra o Sport. Que é isso, seu Aderson? Contra o Sport, faça isso não. É porque quando torce a favor, ele perde. Ah, tá. Tá explicado. Então vai torcer contra pra ver se ganha, né? Entendi. Ah, tá certo assim. Nelson Paulino manda uma boa tarde pra gente. Boa tarde. Botafogo deveria contratar um técnico daqui do Nordeste. Seria melhor para o futebol do Belo, né? O Cristiano Souza é gaúcho, né? E então o Nelson Paulino tem esta opinião sobre o técnico, então, do Botafogo para a temporada do ano que vem, mas já está aí, né? Já está contratado, não tem o que fazer, vai ser o Cristian de Souza, e a gente espera que seja o contrário, né? O contrário do que muitos pensam, de que não vai dar certo, coisa parecida, não. Que possa ser um bom treinador para a temporada e que ele fique até o fim da temporada 2024, né? Quem sabe até com o acesso do Botafogo para a Série B de 2025. Vamos ouvir mais gente aqui, rapidinho, Marquinhos, senão depois vai ficar meio apertado aqui a história nossa. Eu parei aonde? Deixa eu ver aqui. É o Regi, né? Vamos pro Regi? Vamos, Regi.
Boa tarde, Caco. Boa tarde, CBN Sport Clube e toda a equipe e todos os ouvintes. Botafogo vai receber a imprensa. Que coisa boa. Isso é bom. Vamos receber a imprensa. A imprensa é livre. Vai fazer as perguntas que quiser. Você tem que dar resposta do mesmo jeito. Ô, Caco, o Fogão... Faltou o gás, foi, o gás não tá até barato. Por quê? O Fogão acabou, o gás do Fogão. O Fogão Carioca. Um abraço pra vocês, o Cajueiro tá lotado. Mandando um abraço pra tu, cara, todo mundo aqui do Cajueiro. A turma tá lotada aqui, escutando na caixinha. A CBN Esporte Clube, um abraço.
Valeu, Regi, valeu. Eu acho que acabou o gás, sim. Vou te contar, eu vi os gols que o Soares fez. Tá uma avenida naquela zaga do Glorioso, que eu vou te contar, hein. Que avenida, que o pessoal tá entrando do jeito que quer. E olha, livre. Sem encostado. É brincadeira o que a zaga está fazendo com o Glorioso aí nessas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A. Gente, seguinte, 2h47, tá vindo ali o trem antes de eu ir para o intervalo. Deixa eu falar o seguinte: daqui a pouquinho tem Carla Visani e o CBN Cotidiano, tá bom? Então eu aguardo você, ela também está aguardando você, preparando aqui o CBN Cotidiano. Hoje é sexta de música. Com quem? Paulinho da Viola. Olha que alegria. Ele que ontem esteve fazendo show em João Pessoa, Paulinho da Viola. Dinheiro na mão e venda na mão. Não tem. Música é mais atual do que essa. É ou não é? Ainda lembro da abertura de Pecado Capital com Francisco Coco e aquelas notas de cruzeiro voando assim. Tu lembra disso, não? Lembra? Tu lembra? Tu... É isso. Gente, vamos pro intervalo? Já a gente volta.
Se liga. É hora da Agenda da Pelada.
Muito bem, voltamos logo com a Agenda da Pelada, o seu futebol raiz, o seu arranca-toco, é do fim de semana. Quem manda é José França. Fala aí, José.
Fala, galera da CBN Esporte Clube. José França aqui do município de Maria, aproveitar o espaço para falar de futebol amador. Vamos ter aqui neste domingo, no município de Maria, no estádio Nicetão, a equipe do Juventude de Mari vai estar fazendo a estreia do seu mais novo padrão, é o padrão temporada 23-24, e vai estar encarando, recebendo a equipe do Esporte de Cruz do Espírito Santo para esse grande amistoso aqui no município de Mari, neste domingo, a partir das 8 da manhã, no estádio Unicetão. Valeu e obrigado pelo espaço.
Vou dizer uma coisa, eu quero falar, o estádio Unicetão no ar é um perigo, o estádio Unicetão é um perigo, geral. Deixa eu falar aqui do Silvio Augusto, tá dizendo que... Não, é pelada ainda, gente. Deixa eu voltar aqui, depois eu volto com o Silvio. Deixa eu falar do Clodoaldo agora, que diz que vai ter bate-bola na ABB com os craques Masters, né? 16h e 19h. Isso é hoje, né? Ele só não disse onde, qual é a ABB, enfim, tá? Quem é quem contra quem? É eles contra eles mesmos. É aquela coisa... com e sem camisa, é ou não é? Mais ou menos isso. E aí vai ter hoje na ABB, 16h e 19h, pelada rolando, então, na ABB, informado aqui pelo Clodoaldo, é lá na Penha, na ABB lá da Penha, muito bem. Quem mais aqui? Domingo, 12 de novembro, tem jogão, tá? No Sessentão, Auto Esporte versus Santa Cruz, é isso mesmo? Auto Esporte versus Santa Cruz Santa Rita? No CT do Auto Esporte, Rogério. Mas é o Santa Cruz que virou FEMAR e que vai jogar a terceira divisão, Rogério? É isso mesmo? Rapaz, o jogo vai ser às 8h30 da manhã. Muito bem. O Auto Esporte. Qual é o Auto Esporte? As lendas do Santa Cruz. Ah, são as lendas. Santa Cruz Master, né? Se o Mazinho, por exemplo, estivesse por aqui, né? Não morasse na Espanha hoje, poderia estar convocado para esse jogo de 8h30 da manhã no domingo. Ele mandou um joinha aqui para mim, tá? Vamos ouvir você. Deixa eu ver o que mais aqui. Ouvir você pelo 981-3240-88. A hora vai se aproximando, né? E a gente tem que correr. Eu parei lá no Marcos do Bessa.
Boa tarde, Caco. E a todos os ouvintes, quem fala é Marcos do Bessa. Rapaz, eu só vejo esses torcedores criticando, sabe? Só faz criticar esses jogadores que estão chegando no Botafogo. Apesar que eles não conhecem nenhum do que chegaram até agora e se criticam, né? Como é que critica sem saber dos trabalhos deles, né? É muito complicado, né? Esperar pra ver a bola rolar, o pré-nordestão, pra ver se vai pra frente ou não. Porque só criticar sem conhecer o futebol deles é muito complicado. Valeu, um abraço.
Abraço, Marcos. É isso mesmo, né? Pelo menos o pré-nordestão, né? O primeiro jogo contra a Jacuipense, né? Jacuipense não, Juazeirense, muito bem, da Bahia, lá do dia 7 de janeiro. Depois o Marcos, o Oliveira Félix chega.
Boa tarde, bancada da CBM. Sabe quando a gente vai ver o Botafogo na segunda divisão? Nunca. Nunca. A gente vai ver. Vai ver o Botafogo muito com melão, mas não na primeira divisão. Agora, muito com melão, a gente vai ver direto dentro do Botafogo. E se cuide, porque esse ano é o ano de descer. Que eu tava lhe dizendo, sou eu, Oliveira. Boa tarde.
Boa tarde, Oliveira. Oliveira tá aqui. A foto do Oliveira tem um. Exatamente com a camisa do Botafogo. Ele é torcedor do Belo mesmo. Aí, tu não tá acreditando, não, na temporada 24, né, Oliveira? Aquila Araújo.
Boa tarde, bancada qualificada CBN. Rapaz, é por isso que vocês são sempre campeões de audiência. Porque o programa democrático, viu, dá espaço a todos, aos pós e aos contras, aos a favores e aos contras também. O programa democrático é isso, é por isso que é líder em audiência, né? Um ótimo final de semana e vamos que vamos.
Agradece, a gente agradece a audiência de todos vocês, viu, Áquila? Um abraço para você e para todo mundo ligado aqui no CBN Esporte Clube, aliás, na CBN, né, a rádio que toca notícia. Muito bem. Beto, o amigo do Melão chegou.
Caco, boa tarde, Caco, boa tarde da CBN. Aqui é Beto Santa Rita. Tô fazendo ligando pra você, deixando o áudio pra desejar o final de semana pra você, bom final de semana. Pra você e pra toda a bancada da CBN. E esse ano caiu o futebol, mas não. Só no próximo ano agora. O meu agora só vai ser arremesso de copo. E meu amigo Melão. Um abraço, meu amigo Melão.
Eita, que alegria, né? E ele é daquele que não gosta da cerveja, não. O negócio dele é a branquinha, né? É a cachaçinha, né, Betão? Muito bem. O Carlos, o que o Carlos fala pra gente?
Bancada CBN, boa tarde. Aqui que tá falando é Carlos, aqui do Paratibe. Ô meu amigo, será que essa que e agora o Botafogo vai? Ou vai nadar e morrer na beira da praia? Me responda aí, por favor. Tá certo? Uma boa tarde. Valeu.
Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Um lado positivo de nadar e morrer na praia é porque permanece na Série C. Não cai pra quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Aquela via crucis da Série D. É a única vantagem que tem, né? De nadar e morrer na praia. Pra mim, eu acho que é a única vantagem. Porque a Série D não tem quem merece, não, viu, gente? É um negócio... é um purgatório, difícil de sair demais. Deixa eu ver aqui quem mais. José Alves.
Boa tarde. José Alves de Santa Rita. Com relação às contratações do Belo, eu entendo que é muito cedo para julgar. Entendo que é melhor esperar ver o desenrolar dos acontecimentos para depois julgar. Eu entendo assim. Um abraço a todos que fazem o CBN Esporte Clube, o melhor programa esportivo da Paraíba.
Valeu, Zé, obrigado aí pela tua opinião, tá? Tá aí, o Zé é primeiro ver, né, pra depois dar a sua opinião. Tá certo, Zé. A gente não sabe, né? Deixa o time treinar, entrar em campo, né? Pegar aquela liga pra dar certo. Carlos Cal, diga aí, Carlos Cal.
É, boa tarde, vocês da bancada Rádio CBN. Fala aqui, Carlos Cal. Botafogo tá contratando aí, né? Vamos torcer que tudo dê certo. Mas eu fico com o pé meio atrás, viu? Então, três jogadores aí que foram rebaixados por suas equipes aí. Complicado, mas vamos torcer que dê certo aí.
Ó, eu tenho uma teoria sobre isso, viu, Carlos? É o seguinte, o cara é rebaixado... Ninguém é rebaixado ou ganha título sozinho, né, Ana? Ninguém, jogador nenhum é rebaixado. Ah, foi rebaixado no time que tava. Mas ninguém é rebaixado sozinho. O time tem 11, é ou não é? Fora as reservas. E a mesma coisa vale para quem é campeão. Ninguém é campeão sozinho. Vale para a equipe toda, tá? Então, é como disse aqui o Zé Alves agora há pouco. Vamos esperar, né? Esperar para ver. Deixa o time treinar, deixa o time jogar, né? Deixa o time fazer alguns amistosos na pré-temporada para a gente ver, analisar melhor o posicionamento, enfim, e saber quem é quem nesse elenco de 2024 do Belo e das demais equipes que disputam o Campeonato Paraibano, que vão disputar a temporada 2024. O Paulo mandou aqui abraço aqui pro pessoal lá da ABB. Ele ouviu a história da ABB. Ele está dizendo que certamente Adailton Albino vai estar nessa pelada da ABB, certamente, né? E por falar em Albino, mandar um abraço, um cheiro carinhoso pro meu primo, Carlos Albino, né ou não é? Que sempre, aliás, ele tá sumido daqui, não tá, Marquinho? Faz tempo que ele não manda mensagem pra nós aqui, tá? Roger de Mandacaru tá aqui, o que tá acontecendo com o Glorioso, o Botafogo lá com o Expresso da Paraíba, Tiquinho Soares, Carlos Alberto, Hugo, enfim, ele tá dizendo o seguinte, para calar a boca dos matemáticos que já tinham cravado o Botafogo campeão brasileiro de 2023. É verdade. Eu tinha visto já muita gente falando isso com duas rodadas do segundo turno, todo mundo já falando do Botafogo campeão, porque estava 13, 16 pontos na frente. Teve uma queda, né? E aí tem gente que diz que é porque foi, inclusive, convocado para a seleção brasileira, jogador que foi convocado pra... Eu não acredito nisso não, foi o Silvio que falou isso, né? Que disse que a convocação para a seleção brasileira estragou a defesa do Botafogo. Mas não sei, né? Teve quando o Tiquinho Soares, por exemplo, nosso paraibano Tiquinho Soares, estava ali, ó, na crista da onda, fazendo e acontecendo, fazendo o gol, se lesionou. Passou um tempão fora, é ou não é? Não voltou na mesma pegada. Aí teve contratação, enfim. Gente, futebol é difícil demais da gente descrever. Cris Honório tá por aqui. Boa tarde. É porque vem aí o CBN Cotidiano na sequência com o Carlos. O que, que tem hoje, Cris Honório? Diga aqui.
A gente vai abrir hoje falando
sobre a
situação no trânsito na capital.
Situação do trânsito, isso, daqui a pouco.
Exatamente. Falar de segurança no trânsito.
Ah, hoje eu tô sabendo que é sexta de música, né?
Exatamente.
Com Paulinho da Viola.
Exatamente. Você não pode perder.
Pô, Marcos Cunha disse que nunca viu a abertura de Pecado Capital. A primeira. Não, pera, brincadeira. A novela com Francisco Coco.
O Pecado Capital, ele não ter visto a abertura.
Exatamente. Você viu a abertura do Pecado Capital? Você assistiu essa novela com Francisco Coco? Quando Francisco Coco era galã no Brasil? Pelo amor de Deus. Gente, seguinte. Já conversamos demais, já falamos então que vem aí Carla Visani. Fim de semana chegando. Bom fim de semana para todo mundo. Segunda-feira estamos de volta. Tchau!